Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos hoje, 14 de setembro de 2021. Vamos conversar um pouco hoje sobre linguagem, sobre a mudança do elemento linguístico. Muitas pessoas têm o processo da narrativa linguística atrelada a outros fatores: pensamento, emoção, sensação, etc. Vou traduzir isso para o português, está bem? Olhem, há pessoas que elas conversam com você e elas dizem algo como: hoje o mar está muito bonito, está muito sereno, há um encordoamento de flores que sobe ali pelos rochedos e a brisa parece tão perfumada, está um dia tão bonito. Essas palavras que a pessoa coloca, às vezes, elas vêm depois da sensação que a pessoa teve em torno disso. Às vezes, elas vêm antes. A pessoa observou, ela começa a descrever e a partir do que ela descreve, isso gera sensações. Por vezes, enquanto ela faz isso, junto às sensações, surgem, por exemplo, emoções, buscas e outros fatores. Não há como sabermos como isso acontece com cada pessoa. De acordo com o contexto, de acordo com a história, de acordo com uma série de outros fatores, isso será de uma forma ou de outra para cada um de nós. Para algumas pessoas, a palavra, o que ela descreve, o que ela fala, tem alcances realmente interessantes. A palavra possui a maneira como a pessoa se constituiu, ela, por vezes, tem um alcance interessante. Vejam, vou dar alguns exemplos sobre isso. Vamos supor que você tem um amigo, uma amiga, que cresceu, foi educado por uma tia, não tinha pais. E essa tia sempre tratou essa criança da seguinte forma: quando a tia verbalizava algo, estava muito próximo daquilo que a tia sentia. Por exemplo, a tia estava angustiada. Ela dizia para a criança: hoje a tia não está bem, está um pouco apreensiva, está acontecendo isso, aquilo. A criança observava a tia e via os dados sensoriais, o batimento cardíaco, a aceleração da respiração, tom da pele, estão muito próximos do que ela está falando. Com o tempo, essa criança... Mas isso tem muitas variações. Outra criança vivendo a mesma situação talvez tivesse outras aprendizagens. Esta hipotética criança aprendeu com o tempo: o que a minha tia fala é verossímil, é correto, acontece. Um dia essa criança adoeceu, tinha 8 anos, uma febre muito alta, um quadro infeccioso, os médicos entraram com antibióticos potentes. Essa tia beijou a fronte da criança, acariciou a pele e disse: meu filho, minha filha, você vai ficar bom. Você vai ficar bem. Eu sei que agora não é um momento bom, mas você vai melhorar. Como esta pessoa confere à tia um poder linguístico atrelado à palavra muito forte, é provável que isso auxilie na recuperação. O quanto isso vai auxiliar e de que maneira, nós não sabemos. Isso varia muito, não é? Desde questões que realmente, que verdadeiramente elas vão beirar o prodígio, até outras que são confabulações e não têm maior alcance. O Valcir Carrasco, que é um dos nossos importantes cronistas dos nossos dias, escreveu um texto muito bonito, publicado num dos periódicos essa semana, sobre os elementos linguísticos. E, sob a luz do que eu acabei de colocar, eu vou ler parte do texto dele para que possamos traçar alguns paralelos. Então, o Valcir escreveu o seguinte: não existe botox, plástica ou tratamento estético que esconda a idade de quem não faça um tratamento cirúrgico na própria linguagem. Eu estava lendo Baixo Esplendor, do Marçal Aquino, que é um ótimo livro, que se passa nos anos 70. Os personagens correm para atender o telefone. Não que isso jamais ocorra agora, atualmente, mas, em geral, as pessoas usam o celular e, quando toca, ninguém corre mais. Basta tirá-lo do bolso ou da bolsa. Expressões como "vou bater o telefone na sua cara" estão obsoletas. Vai bater o quê? O celular? E quebrar no preço que está um celular? Algumas expressões, palavras mais antigas como "tirei seu nome da minha caderneta" não se dizem mais. Não se usa mais a velha caderneta de endereço. Hoje é tudo digital. Tudo bem, algumas pessoas usam, mas são dinossauros apegados ao passado. No mesmo livro há um Gordini. Lembre, ele está comentando o livro Baixo Esplendor, do Marçal Aquino. E aí ele diz, naquele mesmo livro há um Gordini. Quem se lembra do tal Gordini? É o mesmo que se recordar do Orkut, embora sejam de épocas absolutamente diferentes. Fale com um garoto de 14 anos, ele não saberá nem o que é um e nem o que é o outro, nem Gordini, nem Orkut. Possivelmente também não saberá quem foi Dostoiévski, o que é mais inquietante. Mas todos conhecem uma legião de influenciadores com milhões de seguidores, e eu não conheço. Vamos parar aqui para aproximar daquilo que lá no início eu coloquei para vocês como uma ilustração dos eventos linguísticos. Essas mudanças dos elementos de linguagem nem sempre são traduzíveis. Uma pessoa que aprendeu a dizer, por exemplo, ok, apenas como uma ilustração, ela aprendeu a dizer assim: vou pegar o meu Gordini e vou dar uma volta pelas margens do mar e sentir a brisa antes de retornar para casa, o que me faz muito bem, ok? Hoje não há mais Gordines, um carrinho pequenininho, muito pequenininho, parecia um fusquinha, mais acanhado. Então a pessoa não tem mais isso para dizer. Alguns pensam, bom, ela pode usar outra coisa, utilizar, hoje vou dar uma volta com o meu Gol, com o meu Fiat, etc., e vou voltar para casa, achando que a pessoa com isso terá os mesmos elementos, caracteres, predicativos, como se eles migrassem naturalmente de uma coisa a outra. Nem sempre é assim. Para alguns, a palavra ela tem uma conotação insubstituível, própria, dela. A palavra é personificada para algumas pessoas, possui força, identidade, singularidade. Como eu disse no início, não é assim para todos. Alguns substituem sem qualquer problema, sem perda de conteúdo, inclusive. E diz, eu vou passear com o meu Gol, como um dia passei com o meu Gordini, vou passear com o meu Fiat, com o meu Renault, com o meu Citroën, como eu passei um dia com o meu Gordini, e não tem nenhuma perda de conteúdos aí. Só que aqui nós estamos numa oficina, estamos vendo esses elementos do ponto de vista de uma clínica, de uma praxis, e é muito diferente isso no cotidiano, podem observar. Quantos se dão conta disso que estamos falando? Quantos de fato percebem que isso é assim? Por vezes, acompanhando o que uma pessoa nos fala, nós identificamos. A pessoa diz, vou sair com o meu Peugeot pela orla marítima para serenar tal, mas não é a mesma coisa, ela diz para nós. Não é mais a mesma coisa. Essa pessoa está nos colocando que provavelmente uma carga linguística, e às vezes não só linguística, ok? Por vezes a linguagem ela não tem toda essa propriedade. Por vezes a palavra, inclusive, está mal colocada. Tudo isso a gente precisa, aos poucos, aprender a observar. Bem, ele prossegue então o texto dizendo assim: a necessidade de atualização hoje é constante e é cruel. Imaginem para mim que sou dos tempos da máquina de escrever, do xerox. Até pouco tempo, um amigo deixava um recado na secretária eletrônica, dizendo: envie um fax. Não tem mais secretária e não tem mais fax. O modo de falar nem sempre acompanha a velocidade das inovações. De fato, o que o Valcir Carrasco está colocando ocorre em muitas pessoas. Ou seja, nós estamos atualizando coisas a cada dia. Estamos atualizando, às vezes, a cada hora, dependendo do segmento da sociedade. E não há, muitas vezes, palavras apropriadas. E não se trata, em muitos casos, neste momento, da criação de neologismos ou de concepções lógicas de termos linguísticos. Sabem o que vários estudiosos da analítica de linguagem estão compreendendo neste momento? Que em muitos segmentos da área humana, as palavras estão morrendo. Eu sei que, pela maneira como eu coloquei, pode parecer: puxa, que pena, temos que fazer alguma coisa a respeito. Ora, uma pessoa que viveu 100 anos, pelos nossos critérios de época, viveu bem, amou, foi amada, se realizou existencialmente, está morrendo, nós lamentamos? Ou nós dizemos: que bom que ela viveu tudo isso, que bom que ela pôde se realizar, que bom que ela teve os momentos, que ela pôde se desenvolver, ajudar outras pessoas? Não é assim que nós pensamos? Pois o mesmo acontece, provavelmente, com muitas palavras, muitas expressões, muitos termos linguísticos. Alguns estão morrendo de velhice, estão morrendo depois de uma vida na qual trabalharam muitos termos linguísticos e, no entanto, estão não sendo substituídos. É que agora, em vários segmentos, há imagens, por exemplo, que falam mais do que qualquer dicionário inteiro poderia falar. Evidentemente, não posso generalizar isso, porque em outras áreas essas imagens, sinais instantâneos entram e ocupam o espaço no qual a palavra ainda é muito forte e atuante e necessária. Às vezes, para uma pessoa ouvir que nós a amamos, não vai encontrar nenhum substitutivo ou elemento complementar em imagens, num gesto de carinho e nada. Para alguns, é preciso a palavra, que nós a amamos. Então, para além das substituições do elemento pragmático e outras coisas, precisamos observar isso. Isso que estamos conversando é um aspecto que na clínica tem aparecido muitíssimo em muitas pessoas. De várias maneiras isso tem aparecido. É um elemento importante na nossa época. Aprender e aprofundar esses elementos pode trazer um grande alento em muitas questões. O Valcir prossegue o texto dele falando: até pouco tempo eu nem sabia o que era TikTok e ele já estava no auge. Surgem palavras como... Só um pouquinho, por favor, um colega está abrindo sem querer o microfone, vou agora sim. Vou repetir o texto aqui. Até pouco tempo eu nem sabia o que era TikTok e ele já estava no auge. Surgem palavras como monetizar, que vem de money e significa gerar dinheiro, tornar lucrativo. A linguagem dos computadores entrou para o dia a dia e já se fala em deletar alguém de sua vida. A linguagem muda tão rapidamente que de um dia para o outro corro o risco de falar de um jeito antigo. A mudança não é só impulsionada pela tecnologia. Também há a questão das palavras de origem racista, expressões que atingem a mulher ou homofóbicas. Não saia, por exemplo, dizendo que alguém é gorda, no máximo sobrepeso ou plus size, ou pode até ser acusado de gordofobia e levar cadeia. Nisso que o Valcir coloca no, na construção do texto dele, a velocidade da mudança, alguns aspectos importantes. Nós aprendemos muito, filósofos e analíticos de linguagem, nas últimas décadas, muito mesmo. Desde que a estruturação do Chomsky veio ao mundo, e antes dele outros filósofos, como Saussure e outros, se ocuparam do elemento linguístico, muito nós temos aprendido. Com as inteligências artificiais, mais ainda. É muito improvável que nos próximos anos as palavras de fato desapareçam, mas é muito provável que nos próximos anos elas ganhem funções e links e associações inéditas, muito importantes, muito mais ágeis, muito mais dinâmicas. Em pouco tempo será improvável que se fale, você precisa aprender o alemão, você precisa aprender o francês. Nós temos derivações linguísticas. Lembram quando surgiu o Esperanto, que durante um tempo virou quase um modismo? E o Esperanto era um aglomerado de línguas, que, com o intuito de facilitar, com o intuito de ser uma língua universal, que acabou sendo o inglês. No entanto, o próprio inglês, provavelmente nos próximos anos, sofrerá essas alterações significativas muito rapidamente. Linguagens intuitivas que vão associar em parte o termo linguístico, em parte o sinal sonoro, em parte o símbolo, em parte o elemento imagético. E isso será tão fluido e dinâmico e tão melhor do que as linguagens que temos agora, que provavelmente teremos a oportunidade da expressão, em alguns casos muito mais rápidas, em alguns casos muito mais profundas, em alguns casos muito maior em termos de conteúdo, e assim por diante. Vou dar um exemplo para vocês. Em alguns casos, isso que eu vou falar é uma alegoria, apenas como uma ilustração do que estamos vendo aqui. Você encontrará um amigo, por exemplo. Você foi passear, fazer sua caminhada matinal, encontrou um amigo e emitiu um som suave e continuado, que durante 5 segundos ainda aconteceu até que desapareceu subitamente. Neste som está codificado, observe, isso é uma ilustração, está bem? Tudo que você fez esse ano inteiro, tudo que aconteceu na sua vida este ano inteiro. Com, aliás, não é apenas uma narrativa como quem está lendo palavras em um livro. Ali traz sensações, traz impressões digitais, traz elementos afetivos, perceptivos, ou seja, inclui os pensamentos e outros. Se levou apenas alguns segundos. Hoje, 14 de setembro de 2021, isso que eu disse é simplesmente uma ilustração alegórica. Não existe, não há nada nesse sentido neste momento. Em muito pouco tempo, se tomarmos como parâmetro o que o avanço da linguagem nos últimos anos, e isso que o Valcir Carrasco coloca no texto dele, é muito improvável que não aconteça algo como essa ilustração que eu fiz. Nesse sentido, nós teremos um aprofundamento muito importante para a vida humana, teremos um aprofundamento muito grande para a existência, não apenas humana, de vegetais, de nossos amigos de jornada, os pássaros, os peixes e outros. Provavelmente teremos uma riqueza muito maior. Evidentemente, filósofos que estudam isso que eu estou colocando para vocês, eles consideram os efeitos disso relacionado a outras áreas também. Por exemplo, na área da aprendizagem, nós teremos a oportunidade de estudar muito mais, de aprender muito mais, de conhecer muito mais do que temos conhecido. na área das trocas, sejam elas políticas, econômicas ou de outras ordens, também teremos chance de fazer muito mais que isso. Em alguns casos, um ser humano fará em questão de dias todo o trabalho que ele naturalmente faria durante uma vida inteira e de mais 100, 200 pessoas. O que isso acarreta em termos de sociedade? Acarreta inúmeros fatores de desenvolvimento. Acarreta um futuro de horizontes muito bonitos, muito profundos, muito amplos para as criaturas que viverão uma tal época. Agora, se isso de fato poderá ocorrer e dessa forma, é evidente que depende de tantos fatores, não é? Os indicadores mostram uma segmentação para lá. Mas se isso ocorrerá assim de fato, como saber? Autores como o Valsir Carrasco e outros que escrevem as crônicas do cotidiano na nossa época, eles estão pontuando, dizendo, olha, está acontecendo. Vamos ver o que isso acarreta, vamos estudar isso como filósofos. Ele diz, a linguagem muda tão rapidamente, assim já vimos. Então ele diz, ou pode ser acusado de gordofobia e levar à cadeia. Eu até me admiro porque a palavra curtir, que passou a ser usada na minha adolescência como gíria ligada ao uso da maconha, continua on. Sobreviveu. Falo curtir agora com tranquilidade e me considero um avançado, ainda bem. Pesquisa agora é no Google. Fala assim, googlar, um nome. E lá vem a bibliografia, fotos, recebia-se um calhamaço anual, era lista telefônica. Hoje, nada mais antigo que ameaçar, vou tirar você da minha lista. Cadê a lista? Encontra-se alguém mais rapidamente pelo Facebook, pelo Instagram. Outro dia, em um texto original para adolescentes, usei a palavra stories. A editora me advertiu, pode desaparecer, substituída por uma nova tecnologia. Nunca a linguagem foi tão rápida, tão fluida. E eu já aguardo a próxima novidade para descobrir que palavra eu devo aprender. As próximas novidades podem ser muito bonitas, podem ser muito profundas. Se o ser humano se desenvolver de fato, o futuro talvez não seja Blade Runner, não seja nada daquelas esquisitices apocalípticas. Podemos ter um futuro muito bonito, mas claro, isso dependerá de todos nós e de uma série de contextos, não é? Os perigos existem, as ameaças de manipulação, de mau uso desses desenvolvimentos ainda são muito fluentes da nossa época, mas isso não nos impede de trabalhar para dias melhores, para dias mais bonitos, mais profundos quanto a tudo isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula agora às 19 horas, horário de Brasília. Para todos, um bom descanso e amanhã mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso para vocês. Tchau, pessoal.